Você está ouvindo Papeando Podcast. Apresentação, Marcos Cunha.
Salve, salve pessoas, mais um episódio no ar e este de número 49. E já agradeço a sua audiência, se chegou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Te aviso que nossos encontros ocorrem quinzenalmente pelas principais plataformas de streaming e não deixa de seguir o Papeando, porque além de ser informado quando chegar um novo episódio, aumenta a nossa relevância e com isso somos sugeridos para mais gente. E você pode participar em nossas redes sociais, sugerindo pautas, elogiando e também, por que não, criticando o nosso episódio. Em todas elas, é só procurar por Marcos Cunha Rider ou pelo nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com. E agora, lá vem ele.
Morrer.
Claro que começamos falando de Massa Multimídia, pois estão fazendo a edição, pós-produção e o marketing deste podcast. E pode fazer isso para você também. Entre em contato através do e-mail ou das redes sociais na descrição deste episódio. Eu falei de Massa Multimídia. Agora esse recado é para você que gosta de se vestir bem, pagando pouco, mas com produtos de qualidade. E tudo isso você encontra na Roupas Prime, onde você tem camisas importadas e tudo para te deixar com aquele garbo e elegância. E tem mais, para você que mora aqui na Grande João Pessoa, tem entrega rápida. Então, tá esperando o que para ficar com aquele visual? Na descrição desse episódio vou deixar o Instagram e também o link para o WhatsApp do Roupas Prime. Se você quiser apoiar o nosso podcast, é fácil. Entre em contato pelo e-mail papeandopodcast@gmail.com ou pelo WhatsApp 83 99654-9888. 99654-9888, DDD 83 Paraíba, e desde já agradecemos. Lembro também que se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, segue lá porque nos ajuda a crescer e ser indicado para mais gente, e ainda você é avisado quando chegar um novo episódio. Aliás, compartilha nas suas redes sociais também. Assim, mais gente fica sabendo do Papeando e partilhamos com mais pessoas conhecimento.
Olha a mensagem.
E na mensagem de hoje vamos mandando alô para as pessoas que interagem com a gente nas redes sociais. O meu amigo Anselmo Franco, Romy Schneider, Adriana Cavalcante, Paulo Gama, Rogério Marcos, um grande abraço para todos vocês. Luiz Souza, um grande prazer ter você aqui no Papeando Podcast. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a todos aí que estão ouvindo o Papeando Podcast, né? Eu que acompanho desde antes do primeiro.
Verdade,
não é mesmo?
Verdade.
Né? E hoje já tô por aqui bastante feliz em a gente poder bater esse papo juntos.
E ele tinha que vir, até porque é o seguinte, foi uma das pessoas que mais incentivaram o Papeando Podcast. E eu já tinha conversado com ele várias vezes. Vamos, Luiz, é ele. São as pessoas que me devem visitas aqui no Papeando Podcast. É ele, é Vini de Oliveira, que é outro que me deu a ideia também. Então, eram duas pessoas que estavam devendo. Um já está pagando a dívida, falta o outro.
Fazer o seguinte, eu vou lá em Portugal buscar Vini, então.
Mas, Luiz, a primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte: você é paulistano, não é isso?
Paulista, eu sou do interior de
É.
São Paulo,
Uhum.
né? Eu sou de Ribeirão Preto, mas eu costumo dizer que eu sou do Brasil, eu sou do mundo, eu sou, sei lá. Eu nasci em Ribeirão Preto há muito tempo atrás, mas eu já morei em Caruaru, Pernambuco, que é a terra da minha família, né, dos
Terra do meu
parentes do meu
pai
pai, da
também.
minha mãe, né, são todos de Caruaru. Eu já morei em Pesqueira com o meu avô. Eu trabalhei um tempinho pequeno em Guarujá, no litoral de São Paulo, né? Então, entre indas e vindas, né, eu já passei por alguns lugares e estou na Paraíba desde 2011.
Mas como é que foi essa chegada aqui na Paraíba? Qual foi a motivação para trazer Luiz Souza para vir aqui para Paraíba?
Eu costumo dizer que eu sou um pouco incomodado com algumas coisas, né? Então, se eu ficar muito tempo fazendo a mesma coisa, isso vai me incomodar. E como eu queria estudar comunicação, né? Hoje eu sou formado em radialismo, sou formado em jornalismo pela UFPB, e aí eu tinha começado a fazer jornalismo em 2002, lá em Ribeirão Preto, na minha cidade. Por várias coisas eu tive que parar, né? Esse curso, tranquei o curso e nunca voltei lá. Continuei trabalhando na empresa que eu trabalhava, era uma empresa de distribuidora de peças, então eu trabalhava com vendas, trabalhava com compra, com estoque, ou seja, nada a ver com o que eu faço hoje. Mas sempre gostei muito, tanto que trabalhei 10 anos nessa empresa, saí só para vir para Paraíba. Mas chegou um ponto que eu estava nessa empresa que aquilo começou a me incomodar. Não me incomodar o trabalho, as pessoas, não isso, assim. Incomodar estar naquele ponto e não ter nada além, nem, enfim, perspectivas, né? Aí foi que eu pensei, falei assim, vou voltar a estudar comunicação, que eu gosto tanto, tal. E a primeira coisa que eu fiz foi, na verdade, um curso de locução no Senac, que eu também tinha começado e parei. Aí ainda lá em Ribeirão, eu falei, não, vou concluir esse curso. Eu quero voltar para comunicação, vou concluir esse curso. Concluir esse curso. E aí, por incentivo de um amigo meu, ainda quando eu estava perto de concluir esse curso, ele me incentivou muito para fazer o Enem. Fazer, vamos fazer por fazer, tal, né, Rafael. E aí eu fiz o Enem, não contava muito com essa nota, mas eu lembro que acho que a prova foi ali setembro, outubro, não lembro, mas em janeiro de 2011 as notas saíram. Quando as notas saíram, eu comecei a ver a possibilidade, falei, ó, dá para voltar a estudar, né, em alguma universidade pública, tal, enfim. E aí eu apliquei, eu passava em rádio e TV, né? Fiz lá um dos, acho, dos primeiros anos do Sisu. Nem eram todas as vagas ainda que era pro Sisu. E aí pelas notas eu passava na UFPB, radialismo, e passava também na Federal do Mato Grosso, também em radialismo. Em jornalismo, eu conseguia passar numa faculdade no interior do Rio Grande do Sul, mas o curso era integral. E aí eu falei assim, bom, integral eu não posso, porque eu não tenho quem me banque, eu tenho que ter um período para trabalhar,
É a dificuldade.
né? Então assim, aqui em João Pessoa e também lá no Mato Grosso, o curso era meio período. Então eu pensei, bom, meio período eu estudo, o restante eu trabalho, enfim, dou um jeito, me viro. E aí fiquei, olhei as duas lá, mas eu pensei, eu não conheço Mato Grosso, nunca fui, não tem nada, assim, é longe de tudo. Então não vou para cá. Mas aí quando vou pensar, se eu fosse pensar na Paraíba na época, eu também não conhecia Paraíba, nunca tinha vindo também, e era longe de Ribeirão, da minha cidade, estava lá, minha família, tudo. Só que era mais perto de Caruaru. Eu já tinha morado em Caruaru quando eu era criança. Enfim, aquela sensação de pelo menos você ter alguém por perto, né? E foi assim que eu escolhi vir aqui para Paraíba. E aí, enfim, meio sem quase ninguém saber, eu vim fazer a matrícula, pedi uma folga no trabalho, porque eu falei, eu preciso conhecer. Então eu vim num domingo à noite para cá, peguei o voo de Guarulhos para cá, cheguei de madrugada aqui no aeroporto, na madrugada do domingo para segunda, Isso em 2011, um taxista quis me cobrar R$ 80, eu não esqueço, para me levar para o centro e ficar numa pousada. Tal. Eu falei assim, não, peraí. Isso, imagina, em 2011, R$ 80, né?
E nem é caro. Tão longe assim, né? Porque o aeroporto em Bahia é pertinho de João Pessoa. Né? 10, 20 minutos você tá lá.
Eu não tinha noção. Então eu falei assim, nossa, mas será que é tão longe assim, né? Enfim. Mas aí eu pensei, lá nessa empresa que eu trabalhava em São Paulo, eu visitava alguns clientes. E aí, às vezes, a gente precisava locar carro, né? A empresa locava o carro para a gente visitar os clientes. Só que essa locação era feita no nosso nome. Então, eu tinha cadastro na empresa de aluguel de carros. Quando eu olhei a plaquinha que eu vi lá no aeroporto, a empresa de aluguel de carros, aí eu fui lá e perguntei, quanto que é o aluguel de uma diária de um carro aqui? O carro mais básico que você tiver. Aí falaram assim, é R$ 60. Vi vantagem. Porque é só eu reabastecer o que eu usar. Então, eu quero. Aí eu falei assim, mas tá, agora sim, tem um mapa, né? Eu precisava, eu nunca tinha vindo aqui, nem nada, né? Aí inventei, pedi um mapa pro pessoal da locadora, eles me deram um mapa e me explicaram como eu chegava onde eu precisava chegar. 2011, que a gente não tinha todo esse acesso de internet que a gente tinha, tem hoje, né? Tinha um projeto de GPS, num projeto de celular que eu tinha. E aí eu falei, bom, então eu vou. Imagina, 2 da manhã, né? Pessoa de madrugada, num lugar que nunca viu, né? Mas tá tudo tranquilo. Enfim, vim e tal, não sei o quê, quando de repente, 3 horas da madrugada, eu me vi perdido, sem entender o mapa, sem saber onde eu estava, depois que eu vim descobrir que eu estava na Avenida Cruz das Armas. Até o ponto que eu falei, bom, não tem mais o que fazer, eu vou parar. Aí eu parei, você imagina, 3 da madrugada, a pessoa parada no meio da Avenida Cruz das Armas, óbvio que veio um carro de polícia, eu acenei para o carro de polícia, enfim, expliquei a minha situação, até hoje não sei se eles acreditaram, espero que eles estejam ouvindo e aí acreditem que era verdade que eu estava fazendo, mas eles me explicaram e aí eu cheguei onde eu precisava, enfim, dormi eu acho que umas 3 horas, porque eu lembro que acordei cedo, não consegui dormir direito, né? Porque imagina, né? Era uma decisão que eu tava ali para ir fazer uma matrícula que podia mudar minha vida, né? E eu tinha até 5 horas da tarde para fazer a matrícula. E quando eu vim pensando assim, eu vou conhecer um pouco e aí eu vejo se eu vou fazer a matrícula ou não. Mas aí quando eu acordei, né? Fui tomar café e tal. Estava passando o Bom Dia Paraíba, e depois o povo vai entender porque eu fiz essa relação. Enfim, assisti lá, vi um pouco, falaram algumas coisas.
Era com
coisas,
quem
falaram...
o Bom Dia naquela época?
Ai, meu Deus. Era Patrícia Rocha.
Era Patrícia, não era?
Era Patrícia Rocha. Era Patrícia Rocha. Se não for, desculpa aí. mas aí eu vi, inclusive, falar ali de Sisu e tal, não sei o quê, eu falei assim, eu vou fazer o contrário do que eu pensei. Eu vou me matricular, já que eu acordei cedo, começava 8 horas da manhã, eu falei, eu vou me matricular, e aí eu vou andar um pouco e tal, e eu vejo. Se eu não gostar, eu volto lá e cancelo a matrícula. Eu tenho até 5 da tarde, e eu tinha comprado o voo de volta da madrugada da segunda para terça. Então, eu só fiquei aqui a segunda-feira. E aí eu fui, fiz a matrícula, falei, vou andar. Né? Tinha feito a matrícula, e aí resolvi ir bater perna pela cidade. Né? Então, fui conhecer vários pontos e tal. E aí teve um momento, eu tava gostando tal, mas ainda, sabe, não sentia aquela firmeza, né? Sim. Vou mesmo, vou fazer, mas enfim, eu tava gostando. Até que um momento eu me peguei ali descendo a Avenida Rui Carneiro, com pressa. Né? Eu tava com o carro, eu tava andando, mas eu tava com pressa. Aí quando eu olhei o mar lá no fundo, eu falei assim, mas peraí, eu tô com pressa pra quê mesmo? Né? Aí que eu comecei a perceber mais o ritmo de vida que eu tava levando, que eu tava vivendo um pouco ali, e falei, não, vai ser bom mudar. Vai ser bom fazer algo novo. Enfim, fui, andei mais um pouco, parei na praia. Enfim, passei o dia andando aqui. Mas não só andando, conhecendo. Eu também, nesse mesmo dia, eu comprei esse número de telefone que eu tenho até hoje, né? Que a gente se fala. Eu já vi alguns lugares, algumas possibilidades de lugares para ficar, né? Enfim, voltei, fiz tudo, voltei, devolvi o carro. Quando eu fui entregar o carro, o cidadão lá perguntou assim: você viajou para alguma cidadezinha perto? Eu falei: não, só andei por aqui. Ele: ah, é porque tá marcando aqui 120 quilômetros rodados.
É mais ou menos uma distância como daqui para Campina.
Eu rodei só entre Cabedelo e ali, eu, sei lá, Barra de Gramame.
É grande João
É, não
Pessoa.
cheguei nem passar para o Conde. Eu acho que eu nem cheguei a passar para o Conde ali, né? Enfim, e aí, nesse dia eu decidi, voltei, contei para todo mundo que não sabia ainda, né? Isso era dia 31 de janeiro, 1 de fevereiro de 2011. Aí, enfim, pedi demissão da empresa que eu trabalhava, porque eles não quiseram me mandar embora, tentando que eu ficasse, enfim. É, pedi demissão. Eu lembro que eu trabalhei até o dia 18 de fevereiro e vim para cá em março, enfim. E aí também até a vinda, enfim, tem episódios, tem histórias, muitas aqui
Ah,
para
então.
contar. Mas aí, porque se você deixar, eu vou ficar falando aqui até amanhã, entendeu?
Fica à vontade, pode contar.
Então tá bom. Aí eu voltei para Ribeirão. Quando eu trabalhei lá, que eu falei que eu trabalhei até o dia 18, então eu já estava de boa, já esperando menos de um mês para vir para cá. Eu viria no dia 12, 12 de março. E aí eu fui até recebi um convite de uma rádio comunitária que eu tinha feito um. Eu recebi um convite de uma rádio comunitária que eu tinha feito um estágio durante o curso de locução que eu concluí lá. E o pessoal estava organizando um, como é que fala? Uma excursão para ir gravar o programa do Caldeirão do Huck. Eu falei: bom, eu
Olha.
não conheço o Rio de Janeiro, eu não conheço o Projac, eu não estou fazendo nada, é de graça, então lá vou eu, né? E aí fui parar nesse meio tempo ainda. Acompanhei duas gravações de carnaval lá do Caldeirão do Huck. E era engraçado, porque estava todo mundo preocupado com os artistas que estavam lá, era aquela. Eles faziam aquelas competições de carnaval, das musas, tal, não sei o quê, e eu preocupado em como estava sendo o corte do programa, a quantidade de câmeras, a iluminação do programa, né?
É mania nossa, né? A gente já olha, a gente já para olhar a coisa técnica do que é coisa de quem já interessa, se interessa pelo assunto.
Exatamente. E aí, eu vim para cá. Mas até o dia de vir, a gente sempre fica pensando assim, né? Será que é mesmo para eu ir? E aí a gente às vezes pensa assim: bom, mas se não for para eu ir, eu vou ter um sinal, né? Às vezes a gente pensa assim, né? Se não for para eu fazer isso, eu vou ter um sinal. Pois bem, cheguei eu no aeroporto para vir embora. Aí tava uma confusão no aeroporto lá de Ribeirão, assim, um povo andando para lá, para cá, não sei o que, uma movimentação estranha. Não que eu conhecesse muito a movimentação do aeroporto, mas enfim, dava para ver que tinha uma movimentação estranha lá. E aí, até que eu descobri que o avião não viria, porque eu comprei um voo que era Ribeirão Preto, Campinas, de Campinas para João Pessoa. Então, aí, o avião, como é um avião, era um avião menor, que saía pegando o povo nas cidadezinhas do interior, e ele atrasou muito em uma cidade e ia direto para Campinas. E aí a gente teria que ir para Campinas de ônibus. Aí eu pensei: será que esse já é o sinal para eu não ir? Não sei, né? Fiquei pensando. Enfim, eu sei que nessa história eu acabei nem fazendo check-in, mas entrei no ônibus, pegaram lá minha bagagem, minhas coisas, entrei no ônibus e fui para Campinas. A gente acabou por 20 minutos perdendo o voo, né? E aí eles colocaram a gente num Azul, colocou a gente num hotel, enfim, tudo, né? E no outro dia eles tinham me encaixado num voo às 5 da manhã, num voo da TAM. Eu falei, bom, então, um pequeno imprevisto, mas deu tudo certo, então acho que é porque preciso ir, né? Pronto, 4 e pouco da manhã, 4 da manhã tinha gente lá no hotel para me buscar, para levar para o aeroporto e tal. Quando eu chego no aeroporto, fui fazer o meu check-in. Aí, está dando excesso de bagagem. Aí tava, né? Eu tava de mudança, né? Tá dando excesso de bagagem. E vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali. Até que a TAM chegou à conclusão: nós não podemos cobrar dele, porque quem tá pagando a passagem é a Azul. Então a gente tem que cobrar da Azul. Só que eu não tinha feito check-in lá. Enfim, a Azul, da Azul não pode estar ouvindo. Enfim, eu acabei ganhando o excesso de bagagem. Não paguei pelo excesso de bagagem. Eu falei, bom, então isso deve ser um sinal positivo. Deve ser porque é para eu ir mesmo, já estão até nem cobrando minha bagagem, então é porque é para eu ir embora. Fiz lá o check-in, tudo bonitinho. Quando estava na fila para entrar no avião, o voo foi cancelado. Porque o aeronave estava com um problema. Aí eu pensei assim, bom. Aí voltou aquela história, né? Acho, talvez não é para eu ir, né? Enfim, vou voltar de Campinas para Ribeirão, tá? Aí colocaram a gente num outro voo. Eu sei que eu fui bater em Brasília.
Eita, já foi o que vai
Quando a
para
gente.
Brasília, vai para o Recife para chegar aqui.
Aí já foi. Aí já era um problema da
Ei,
TAM, já não era mais um problema da Azul, já era um problema da TAM. E aí eu fui parar em Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, aí chamaram lá, 5 passageiros estavam vindo para João Pessoa e disseram assim: olha, vocês estão aqui, o voo de vocês, o cartãozinho de vocês, vocês vão para Recife. Isso, olha, eu cheguei 5 da manhã no aeroporto. Cheguei à tarde em Brasília, vocês vão para Recife, chegar lá daqui 2 horas, 3 horas, enfim. Só que lá vocês vão ter que ficar até 1 da manhã para ir um voo até João Pessoa.
Ximari.
Aí eu falei assim: não, não vou, porque assim, eu de Recife a gente vai de van para João Pessoa, não é possível, né? Enfim, armei um barraco básico no aeroporto de Brasília. Aí, para o povo me acalmar e acalmar a gente, embarcar a gente no voo para Recife. Quando a gente chegou em Recife, pediram para a gente ficar os 5, ficar dentro da aeronave. Enfim, a gente saiu da aeronave direto para uma van e aí a gente chegou aqui em João Pessoa. Enfim, eu falo que eu cheguei no outro dia, então eu ia chegar na madrugada da sexta para o sábado. Eu cheguei aqui já
Já
na
no domingo.
noite dos, né, isso. Enfim, foi uma, já do sábado para o domingo, quase, né, um dia depois, uma confusão grande, mas não paguei excesso de bagagem e ganhei uma passagem da Azul. Por quê? Eu ainda emputecido com a situação, eu abro meu e-mail e a Azul manda uma pesquisa dessas de opinião perguntando assim: como foi voar com a gente? Aí eu falei que eu poderia, eu respondi, eu poderia responder qualquer coisa, menos como foi voar com a Azul,
Não voou com a
porque
Azul,
eu tinha
voou com a
voado de
Latam.
Latam. Não, eu peguei um ônibus, o primeiro trecho de voo eu fiz de ônibus, o segundo eu fiz 2 a mais com a Latam, e o terceiro de van. Eu falei, eu sei tudo, menos como é voar com a Azul, entendeu?
É, a
Enfim,
pergunta não
aí
podia
acabei ganhando,
responder.
mas eu respondi, e aí soltei toda a minha mágoa. Ganhei uma passagem, que inclusive eu usei para ser padrinho de casamento do Bruno e da Jaciara, Jussiara, minha amiga minha lá de Ribeirão. Enfim, no mesmo ano. Mas aí vinha, as aulas começaram, e aí fui ficando. É assim que eu vim, eu fui para um pensionato, né? E aí, como eu vim com um acerto lá da empresa, mesmo sendo demitido, tal, eu tinha férias, tal, não sei o quê, eu cheguei meio tranquilo. Mas eu fui para um pensionato, eu fiquei 3 meses num pensionato, e era muito engraçado, porque a dona do pensionato perguntava, ela virava para mim e perguntava assim: Luiz, fala para mim, o que você está fazendo aqui na Paraíba? Você está fugindo de quem? Porque assim, a pessoa vem, a pessoa não trabalha. Aí sai de São Paulo, porque o pessoal fala tudo, acha tudo de São Paulo, né? Eu morava 5 horas de São Paulo, 4 horas e tanto de São Paulo. Mas, enfim. Ela perguntar, você é fugitivo? Ela achava que eu tinha algum problema com ela. Eu falei, não, olha, eu depois, enfim, levava na brincadeira e dizia pra ela, falei, olha, pode ficar tranquila que eu não vou te roubar nada. Nem você vai ser presa por me esconder.
Ah, meu Deus. Chegamos ao fim de mais um episódio. Se você curtiu, me manda um salve nas minhas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, todas elas Marcos Cunha RD, e também pode sugerir outros convidados, viu? Claro, se você não curtiu, também pode deixar o seu comentário. Eu leio tudo e respondo todos. Também não esquecendo o nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com. Esse episódio teve roteiro e apresentação de Marcos Cunha, este que vos fala, e a edição, produção e marketing ficou a cargo de Massa Multimídia, que os contatos estão na descrição deste podcast, bem como toda a lista de músicas e trilhas incidentais. Ficamos por aqui e até a próxima, pessoal. Fui!
Este podcast foi produzido por Massa Multimídia.